abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarup, clique na qualidade.
Eu quero trazer para você agora, no Gotas de hoje, essa parábola tão emocionante que Jesus contou, que foi registrada pelo médico amado Lucas, Lucas capítulo 15, versículos 11, 16 a 32. A gente vai resumir aqui. Disse certo homem tinha dois filhos, né, como eu, pai de dois rapazes. E o mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Olha a situação. O pai teve que vender parte da fazenda. Os líderes religiosos judaicos não conseguiam entender o amor de Cristo pelos pecadores e precisaram ouvir Jesus contar essa parábola. Agora, partindo do seu contexto histórico, a intenção de Cristo não é apenas a de dizer que Deus ama os homens, mas que Deus ama os homens pecadores. Então, o tema principal da parábola mais conhecida das Escrituras é a intenção de revelar o porquê de ser o ser humano ser considerado pecador. Em seguida, Cristo revela a natureza e consequência do pecado, que é a perdição. Em terceiro lugar, Cristo revela a extensão do amor de Deus por todos os pecadores. Só entenderemos o cristianismo na sua essência e a própria missão de Cristo se compreendermos esta parábola. Vejamos, portanto, a primeira verdade que ela tenciona ensinar: a natureza humana. O filho mais novo viu o pai como alguém rude, incapaz de compartilhar os seus bens, por isso exige sua parte na herança. A rebeldia, entretanto, estava no filho que, descumprindo a lei judaica, se torna herdeiro antes da morte do pai. Ou seja, não era nem legal, porque ele não podia herdar nada ainda se o pai ainda estava vivo. E aí o pai vai descumprir a lei, desperdiça toda a herança, fica na miséria, pobre, infeliz. Resolve pedir ajuda a um fazendeiro. Pensou encontrar ali um abrigo, comida, misericórdia, mas não foi o que aconteceu. Sentiu fome, frio e solidão dia após dia. Ninguém lhe dava nada. Como está escrito em Lucas 15, versículo 16. Então, tornando em si, caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Versículo 17 do capítulo 15. Ele percebeu, aí ele acordou, aí ele foi ver o pai que ele tinha, o pai bondoso, amoroso, que ele não valorizava a generosidade do pai. E até mesmo os trabalhadores com quem não tinha parentesco, não seria com ele o filho? Percebeu que os bens materiais não foram capazes de fazê-lo feliz. Entendeu que ninguém o compreendia tão bem quanto seu pai. Para a maior parte dos cristãos que por diversas vezes ouviram referências a essa parábola em sermões dominicais, a história significa pouco mais do que a infinita generosidade do pai que recebe de braços abertos o filho pródigo. Que a palavra pródigo significa esbanjador. Saiu de casa para entregar-se à devassidão, dissipando sua herança, gastando tudo, perdendo tudo. É mais uma lembrança de que o erro não compensa, que o pecado não compensa, mas que, em última análise, se tivermos capacidade de refletir, de pensar na bondade, na misericórdia do nosso Pai. Essa interpretação singela tem seus méritos e satisfaz a grande massa dos fiéis, mas exige muito mais riqueza por trás dessa parábola, que é um verdadeiro exemplo de quantos ensinamentos podem estar velados na linguagem do simbolismo. Quantas pessoas estão passando por um problema semelhante? O pai da parábola representa Deus. Muitos, por não conhecê-lo, julgam-no distante, impiedoso, egoísta, incapaz de compreender suas lutas, suas dores, seus sentimentos, de amar os injustos e pecadores. Optam por viver afastados, indiferentes, rebeldes, recebendo apenas a parte que lhe cabe da herança. Procuram ajuda dos fazendeiros, entre aspas, do mundo, que só tem olhos para os seus porcos, para a vida suja. Fazendeiros, entre aspas, que não têm nada para oferecer, porque desconhecem o grande pai. Arrependido, o filho volta para casa, imagino derramando lágrimas durante a viagem. Quantas lembranças do pai! Pai, pequei contra o céu perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, ó pai, diz aos teus servos. O pai recebe o filho de braços abertos, corre a seu encontro e traz depressa a melhor roupa para vestir o filho, e coloca o anel no dedo e alpacatas para os pés. As vestes representam o novo espírito, o anel, uma nova aliança, a liderança, a autoridade restituída. Desta feita eterna, as sandálias representam o novo caminho. O filho agora está sendo abrigado novamente nos braços do pai. E assim, entendo que não por acaso Jesus contou três parábolas seguidas presentes em Lucas 15. A parábola da ovelha desgarrada, da dracma perdida, do filho pródigo. Há semelhança entre as três que se relacionam entre si. Todas falam do resgate do pecador arrependido, da necessidade de arrependimento. Veja que a parábola da ovelha, o pastor é Jesus, na dracma perdida, a mãe é a igreja, a candeia, o Espírito Santo, no filho pródigo, o pai é Deus. Então aqui está o papel da Trindade na salvação do homem. Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas suas ovelhas. Ele redime o homem de todo pecado. Então, sendo a igreja mãe, a mesma que buscou a dracma, ela está presente na parábola do filho pródigo. Ela é a casa do filho pródigo. Uma casa que mantém a candeia acesa por todo o tempo em que o filho esteve distante. Aquele pai deve ter orado pela volta do filho, derramando lágrimas em suas petições a Deus. É assim que agem os cristãos cheios do Espírito Santo. Então, finalizamos dizendo o seguinte, que para você considerar sua origem, pense no fato que você poderia ter sido um aborto literal ou metafísico. Você poderia ter morrido no ventre da sua mãe, de ter sido apenas uma possibilidade da mente de Deus. Pare para considerar hoje o que você recebeu. Você não apenas foi criado, mas você tem sido mantido pelo poder de Deus. Um Deus que tem enriquecido a sua vida das mais diferentes formas. Não menospreze o que foi dado por amor, doado não para sua destruição, mas para preparação para a vida eterna. Considere o amor de Deus, o amor do Deus Pai. Pare para considerar hoje o caráter do amor de tudo que você tem e é. Pense na origem de tudo que você foi criado. Pare para considerar hoje que você tem feito da liberdade que te foi facultada. Pare para considerar hoje se você está vivendo realmente para a glória do Pai que te criou. pare para considerar hoje o quanto você tem desperdiçado da herança que Deus te concedeu. Então está na hora de considerar todas essas coisas. Eu quero orar com você. Senhor, nesse momento eu oro, eu intercedo, ó Pai, e apresento nessa hora a vida de cada ouvinte. O Senhor conhece a estrutura de cada um. O Senhor sabe das suas lutas, das suas dores, das suas perdas, das suas lágrimas. E agora, Pai, nós podemos, pela graça e o sangue do Teu Filho que foi derramado na cruz por nós, nós podemos Te chamar de Pai. Resgata, Senhor, nossa filiação, nossa identidade. Restaura-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos estar perto de Ti, nos Teus braços, Pai. Pai de amor.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. Nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre.
Ainda não conheço alguém que interpretou o Pai Nosso assim com tanta sensibilidade e emoção como João Alexandre, Pai Nosso.
Abençoando você, 92 FM.